pelos grupos parlamentares, a senhora secretária de Estado, que eu agradeço aqui a sua presença e da sua equipa a participar nesta reunião. Portanto, poderá fazer um comentário inicial em relação às propostas que estão em cima da mesa, que já analisou. Também a senhora secretária de Estado sabe que nós, em termos de comissão, solicitámos uma informação sobre os custos destas propostas, o que é que isso quer dizer em termos financeiros, e, portanto, dava a palavra já de imediato à senhora secretária de Estado para que pudéssemos avançar rapidamente.
Muito obrigada, bom dia. É sempre com muito gosto que venho à Assembleia da República e a este grupo de trabalho. Como sabem, há quatro grandes dimensões de proposta de alteração a este projeto. A primeira, que diz respeito ao Dia do Combatente. A segunda, que diz respeito à possibilidade de entrada livre em museus tutelados pelo Estado e um desconto de 75% nas tarifas de transportes coletivos de passageiros. A terceira, relativa à proposta de alteração ao Decreto-Lei 503/99 e a quarta em relação a alterações à Lei 3/2009. Do ponto de vista do Ministério da Defesa, é importante desde já salientar que nós temos o universo dos antigos combatentes, 487.555 no dia 6 de junho de 2019, mas 487.555. Data de referência, 6 de junho de 2019. Mas é este o único número que nós temos. Não existe possibilidade no Ministério da Defesa Nacional, aos serviços do Ministério da Defesa Nacional, de calcular qualquer impacto financeiro, porque não está nas nossas competências nem nas nossas bases de dados. E, portanto, assim que recebemos a solicitação da Comissão de Defesa Nacional, reencaminhámos internamente do Governo, designadamente ao Ministério da Segurança Social, porque é a Caixa Geral de Aposentações que tem os vários dados necessários para calcular o impacto financeiro. Dito de outra maneira, para além deste universo, temos uma média de idades, 72 anos, deste universo de antigos combatentes, e portanto estes são os únicos números que na nossa base de dados nós podemos disponibilizar. Não temos a capacidade de fazer qualquer impacto financeiro, a não ser por maioria de razão que nestas medidas, e designadamente na medida relativa à alteração da Lei 503/2009, a multiplicação é feita por este universo de 487.555, obviamente que depois depende daqueles que tenham o acréscimo vitalício de pensão, suplemento de pensão e o cálculo de cada um deles. Agora, o impacto é o impacto neste universo. A Lei 503 tem, naturalmente, um impacto menor, mas já o referirei. Muito brevemente, em relação ao Dia do Combatente, naturalmente que a Assembleia da República definirá qual é o dia a determinar. Do ponto de vista daquilo que tem sido o histórico, a nossa intenção era escolher um dia. E, portanto, e não a disseminação por dias de celebração, conforme tem vindo a ocorrer até agora. Qual é esse dia? Naturalmente que a Assembleia da República determinará o que considerar mais adequado. Em relação à entrada livre em museus tutelados pelo Estado e ao desconto de 75% em transportes coletivos de passageiros, em boa verdade, já existem várias medidas, seja de caráter universal, seja para os maiores de 65 anos, e é por isso que a média de idades é importante, porque a maior parte destes antigos combatentes já entra neste escalão dos mais de 65 anos. Isto aplica-se ao caso dos museus, aplica-se ao caso dos transportes, e, naturalmente, também neste caso, para além de implicar uma articulação, seja com o setor da cultura, seja com o setor da infraestrutura e de transportes, nós também não temos a capacidade de aferir qual o impacto e as implicações desta medida noutras áreas governativas e o impacto financeiro. Em relação ao Decreto-Lei 503-99, e como sabem, este Decreto-Lei o que determina, ou o que regulamenta, é o regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da administração pública. Ou seja, aquilo que está em causa é uma alteração cirúrgica para não aplicação deste diploma aos militares do Serviço Militar Obrigatório, designadamente os ex-militares que contraíram doenças no contexto da Guerra Colonial. O que é que nós sabemos? Que existe jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo em relação àquilo que é a interpretação da aplicação do diploma, que a ADFA, enquanto associação representativa, tem identificado 66 casos em que, porque o que está em causa não são os processos em curso nem os processos futuros, porque aí a Caixa Geral de Aposentações assumiu a jurisprudência do Tribunal, do Supremo Tribunal Administrativo, para aplicação daquela interpretação. O que está em causa são os casos anteriores. E a ADFA tem, até agora, nos contactos que temos vindo a manter com eles, identificados 66 processos já decididos e que seriam passíveis de entrar, digamos assim, nesta alteração. Naturalmente que nós não podemos garantir que são só estes 66 processos. Existe a possibilidade de serem 100, um pouco mais do que isso. Tendo este universo, não temos a capacidade de calcular o impacto financeiro. Porquê? Porque destes processos implica sabermos qual a incapacidade de cada um destes deficientes e qual o valor da pensão que cada um deles recebe. E, portanto, o cálculo financeiro depende disto. Temos um universo que ronda, vamos dizer, entre as 60 e as 100 pessoas, deficientes militares. Agora, qual o grau de incapacidade de cada um? Qual o valor de pensão de cada um? Para depois fazermos um cálculo rigoroso do impacto financeiro, nós não temos, porque não temos os processos das pessoas, eles estão com a ADFA e também identificando este universo no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. Para concluir, a alteração, proposta de alterações à Lei 3/2009. Há duas alterações propostas neste quadro, uma relativa à percentagem do montante do complemento especial de pensão, passar de 3,5% para 5%, e outra relativa à reversão do que está neste momento em vigor da acumulação, ou seja, criar a capacidade de acumulação de benefícios decorrentes da Lei 9/2002 e da Lei 21/2004. Em ambos os casos, é impossível apresentarmos esta estimativa de impacto financeiro. Como referimos, como eu referi há pouco, enviámos o pedido para a Caixa Geral de Aposentações, mas compreenderão que neste universo de 487.555 demora até termos de facto o impacto destas medidas, porque é necessário sabermos quais estão em condições de acumular o complemento especial de pensão e o acréscimo vitalício e depois também os valores de cada um deles. E, portanto, os dados concretos foram pedidos ao Ministério da Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações, e os valores também dependem muito. Nós temos este universo máximo, mas não conseguimos aferir dentro deste universo qual é, e depois temos que multiplicar naturalmente o valor por mês e por ano. Parece-me claro que é muito diferente aquilo que é o impacto da alteração cirúrgica do Decreto-Lei 503-99 daquilo que é o impacto desta alteração da Lei 3/2009. Por uma razão simples, o universo é substantivamente diferente. E, portanto, a reivindicação da ADFA relativa ao 503-99, os senhores deputados sabem melhor que eu, é muito antiga. E diz respeito, de facto, a uma interpretação de um decreto-lei e que prejudica aqueles, provavelmente, que não têm a mesma capacidade de acesso à justiça e, por isso, veem os casos já decididos que encontram aqui uma capacidade de solução perante a lei. E, portanto, estamos a falar numa alteração cirúrgica ao decreto-lei. aquilo que é a proposta relativa à Lei 3 de 2009, também ela uma reivindicação muito antiga da Liga dos Combatentes, por uma razão de responsabilidade, de rigor e de seriedade, é necessário fazer uma análise bastante prudente daquilo que são os impactos desta medida. Porque do ponto de vista do impacto financeiro, estamos a falar de um valor muitíssimo significativo. E, portanto, neste sentido, eu creio que será importante a ponderação desta medida e, por exemplo, a ponderação de uma recomendação através de uma resolução da Assembleia da República para recomendar ao Governo a análise desta matéria, porque, como digo, implica um acréscimo muito significativo do ponto de vista do impacto no Orçamento de Estado. Qualquer questão, estou disponível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dava agora a palavra aos senhores deputados. Por favor, o Sr. Deputado Jorge Machado.
O objetivo desta reunião era termos uma avaliação dos impactos, não conseguimos, e, portanto, o objetivo primeiro não foi conseguido da reunião. Depois, uma segunda consideração, peço imensa desculpa, uma segunda consideração tem a ver com uma pergunta. Diz que há 487.555 ex-combatentes, média de idade de 72 anos, mas destes todos aplicam-se no âmbito da aplicação desta lei, porque o âmbito desta...
Qual delas? A lei 3...
Da que estamos a discutir, do Estatuto. Portanto, o Estatuto no número 2 tem um âmbito de aplicação. Não se aplica a todos ex-combatentes. Essa discussão é uma discussão que podemos ter aqui na discussão na especialidade, depois se isto é justo ou se não é justo. Mas estes 487 mil não serão, com certeza, o âmbito da aplicação deste número 2.
Daí que eu dizia que era necessário ver quais é que, dentro desse universo, têm a possibilidade de acumular benefícios. E isso depende do valor da pensão de cada um. Mais uma vez, nós sabemos o universo dos antigos combatentes, não do ponto de vista do cálculo da pensão.
Sim, sim. Portanto, nós, em bom rigor, não conseguimos dizer que os impactos são avultados ou não, porque nós não sabemos destes 487 mil quantos é que se aplica e qual é o valor das pensões a que estamos a falar. Portanto, qualquer extrapolação de qual é o impacto, se é grande ou pequeno, pura e simplesmente não o sabemos. Eu queria só também destacar o seguinte, e portanto esta é uma matéria que deve ser considerada pelos grupos parlamentares, mais do que tirar para as calendas, eu julgo que nós podíamos era trabalhar na recuperação da redação da anterior legislação da 3 de 2009, nos 5%, 5% do valor da pensão social, e podemos é pensar de estabelecer um limite a partir do qual ele é aplicável, isto é, até às pensões de valor igual a 2, 3 salários mínimos. Acho que essa é que é a matéria que nós podemos estabelecer aqui um limite, porque aumentar o valor de pensões que já são muito significativas não acrescenta muito. Deveríamos salvaguardar, se calhar, as pensões mais baixas e, de alguma forma, mitigar aqui o efeito orçamental por essa via. Essa via nós estaríamos disponíveis para considerar. E, portanto, por isto. Depois, dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que nós tivemos recentemente reunidos com a ADAF, com a Associação de Deficientes das Forças Armadas, e o problema relativamente à proposta que eu acho muito justa do CDS, relativamente à Lei 503-99, e acho mesmo que a proposta do CDS vai no bom sentido, o problema é que a ADAFA diz-nos, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, diz-nos é que a Caixa Geral de Aposentações está sistematicamente a recorrer. E mesmo quando perde, em segunda instância, faz recurso de apelação relativamente à interpretação da sentença de uma forma completamente absurda. Isto é, a Caixa Geral de Aposentações está a jogar literalmente com a idade destas pessoas e está à espera que elas morram. É isto que se trata. Porque quem tem sentença já perdida, tem uma sentença do Supremo Tribunal Administrativo e continua a recorrer das sentenças, fazendo recurso de apelação relativamente a sentenças que são claras e taxativas relativamente ao seu conteúdo, só está à espera que elas morram. Portanto, Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta matéria, eu acho que é importantíssimo fazermos esta clarificação da norma, para que efetivamente não haja dúvidas quanto à aplicação, o âmbito da aplicação, porque se põe a termo a estes processos. Ainda por cima são 66 casos decididos, acho que não há, na nossa opinião, qualquer dúvida relativamente a esta matéria. E agora temos, o único problema que temos por resolver é, na nossa opinião, é o âmbito da aplicação da lei e o complemento especial de pensão. Bom, isto aqui, admito, estamos em final de legislatura, o PCP teve a posição que teve, é uma discussão complexa, não fomos nós que demos andamento a este processo legislativo, acho bem que ele se conclua, como é óbvio. Portanto, agora temos que carregar com as consequências. Agora, um estatuto de ex-combatentes, da forma como o Governo propôs, não podia passar sem alterações, porque o que os ex-combatentes pretendem é que se acrescente algo e que não seja apenas uma compilação da legislação sem nada de ganho de causa relativamente a este universo. E disso.
Sr. Presidente, eu algumas notas sobre o que estamos aqui a discutir. Esta proposta que foi aqui agora referida pelo deputado Jorge Machado, do artigo 14, nós trabalhámos isso com a Associação dos Defensores das Forças Armadas. Portanto, isto acho que esta redação resolve aquela questão que a senhora está a Estado também disse que concordava com essa. A tentar resolver esta injustiça evidente. Eu acho que isto resolve essa questão. Sendo uma injustiça, parece-me que tem custos, obviamente, mas acho que estamos a falar de 66 pessoas já muito debilitadas e, portanto, não acho que é urgente resolver essa questão. A segunda, eu disse no discurso, está a recordar, Sr. Secretário de Estado, que não, o CDS considerava, e o PSD também concordou com isso, considerávamos que devíamos revisitar a lei de 2004, e como ponto, vamos lá dizer, um mínimo que podia ir ao encontro de alguns pedidos de várias associações, nomeadamente a Liga dos Combatentes. Como viu, as propostas de vários partidos não vão ao que as várias associações pediram, porque senão era demais. E era demais, era para além do que realmente estávamos aqui a discutir. E, portanto, acho que houve um justo equilíbrio, apesar de tudo, das propostas de partido. Eu tenho um pedido a fazer, uma pergunta a fazer, que é a segunda. Neste momento, a lei 2009, na forma como está redigida, qual é o impacto financeiro que tem todos os anos? Há maneira de ter esse dado? Eu, se me recordo bem, eram 15 milhões, não tenho a certeza. Em 2004, 2005, quando começámos a aplicar a lei como estava, aquilo rondava cerca de 50 milhões de euros por ano. Eu estou a falar de números de cor, eu não tenho a certeza dos valores exatos. Ou seja, a alteração feita à legislação em 2009 perdão, reduziu o impacto financeiro da lei de 2004, 2002, depois com a redação de 2004, cerca de 50 milhões, 60 milhões para 15, 20 milhões. Isto quer dizer que o potencial aumento de despesa pública deverá remeter outra vez para cerca de 60 milhões. Portanto, tem um impacto, indiscutivelmente. Esta alteração tem um impacto financeiro e não é pouco. São por volta de mais 40 milhões por ano. Eu acho que é o mínimo que eu vejo aqui para a lei ganhar alguma tração, para nunca será da satisfação de todos, mas esse regresso poderá permitir isso. Aqui outra questão que levantou o deputado Jorge Machado, que é nós, por um inciso, e seria aqui o artigo sobre a questão de limitar os valores das pensões, ou seja, só até determinado tipo de valor de pensões é que teriam direito a esta aplicação da lei. As alterações de 2009 fizeram duas coisas. Primeiro, puseram em alternativo. Antes era, tínhamos direito à contagem, os antigos tinham direito à contagem, eu não sou assim tão velho para ser tico badente, mas teriam direito à contagem de tempo e teriam direito ao acrescento de complemento, suplemento, aquelas coisas todas. A alteração de 2009 colocou não é I, mas O. Ou seja, quem tinha aproveitado do tempo passado no ultramar, na guerra do ultramar, já não podia, já que tinha contado tempo para se reformar cedo, já não podia beneficiar do complemento, suplemento, etc. E, por outro lado, reduzias os montantes entre 75 euros e 150 euros. E também se reduziu o universo dos beneficiários, só abaixo de certo tipo de rendimentos é que se podia ter. Portanto, a lei diminuiu tremendamente o número de beneficiários, objetivamente. Quando a ideia de 2000, da lei que foi aprovada por unanimidade no Parlamento em 2002, a ideia era beneficiar todos independentemente da... O que nos estão aqui a propor é reduzir, ou seja, manter os limites sobre quem pode ter esse aumento ou não. Nós estamos disponíveis a ver isso, sendo que o espírito é para todos. O nosso PST seria isso, mas podemos estudar essa questão. Mas eu acho que nós devíamos regressar, de facto, a 2004 para dar algum sinal que esta lei não é só um aglomerado de legislação, com algumas coisas importantes na área de criar, portanto, unidades especiais para os antigos combatentes mais vulneráveis, nomeadamente os que estão em situação de... são sem abrigos ou de demência, etc. Há uma unidade que é criada para potenciar todas as respostas do Estado para os ajudar. Essa parte é positiva, não nego. Mas estas alterações estão a tentar dar um sinal de que é mais do que isso. Ou então isto cria uma enorme desilusão, objetivamente, e também... Nós sempre dissemos ou que íamos, objetivamente, quando estamos a falar do Estatuto. Portanto, só para enquadrar aqui as propostas, se nós não concordámos com as alterações de 2009, foi um governo de maioria absoluta do Partido Socialista que fez essas alterações e nós estávamos completamente... Não foi uma coisa consensualizada com o Parlamento. Ao contrário da lei de 2002, que nasce de um consenso vastíssimo e larguíssimo no Parlamento. Finalmente, eu gostaria de dizer à senhora Secretária de Estado que vai entrar hoje um projeto de resolução, que é uma sugestão, aliás, das reuniões que nós fomos tendo aqui, quer com a senhora Secretária de Estado, quer também com o Diretor-Geral dos Cursos da Defesa e a direção de antigos combatentes, que era sobre aquela questão. Eu fiz circular, tenho o acordo do PSD e do PS, estou a aguardar se os outros partidos também juntam nós. Do PCP, peço desculpa. Que é recomendar ao Governo que analise, estude a questão dos antigos combatentes de recrutamento local e que já não são portugueses. Portanto, isto vai entrar hoje, tem que entrar hoje porque senão não dá maneira de baixar à Comissão, nós estamos com prazos apertadíssimos, mas é uma recomendação, nós não temos nenhum de nós aqui no Parlamento em capacidade de fazer este estudo, ficará para este Governo e o próximo que aparecer para fazer este estudo. Nós estamos a fazer circular porque é um problema que todas as associações nos trouxeram cá, desde as associações de defesa armada, as ligas combatentes e outras associações. Nós não temos como perceber o universo que estamos a falar, o impacto que está a fazer, e também de convenções entre Portugal e os antigos Palopos foram celebrados na área da dupla tributação, da segurança social, etc., porque também não podemos estar a legislar sobre um chão que não é firme, porque desconhecemos objetivamente. Mas isso vai entrar hoje, ainda hoje, para ser lido, para depois baixar à Comissão, e será aprovado e discutido aqui na Comissão. Portanto, nós temos muito trabalho pela frente, era ótimo nós termos os números antes. Eu acho que não é, na questão da lei, da alteração da lei de 2009, proposta, não vai ser muito difícil, eu vou explicar porquê. Porque esta lei já vigorou na forma como nós estamos a propor até dezembro de 2008, acho eu, as alterações estavam em janeiro de 2009, e portanto é com alguma facilidade que se pode saber isso, e sobretudo porque o universo diminuiu. Infelizmente, muitos antigos combatentes foram falecendo desde 2009 até agora. E portanto este é o número. Eu lembro à época falava-se 560 mil, então não deixa de ser impressionante que já faleceram mais de 80 mil desde que a lei foi aplicada. E, portanto, nós estamos dispostos, nas sugestões que são aqui feitas, tentar acomodar essa questão, mas parece-nos que isto é um mínimo, tem um impacto financeiro, eu não nego, senhora Secretária de Estado, mas é o mínimo que nós podemos fazer para dar um sinal a este vasto universo de pessoas que estão agora no ocaso da vida, no fim da sua vida natural. Daqui 20, é o que eu digo sempre, os seus daqui 20 anos, quem tiver no Ministério da Defesa praticamente já não terá este problema, porque daqui 20, 25 anos estamos a falar de pessoas que têm em média 65 anos, grande parte estará falecida, e é a lei da vida. E portanto os impactos financeiros no longo prazo, médio e longo prazo, vão ser cada vez menor.
Havia um estudo sobre o pico da aplicação da lei de 2002, como recordo, o Parlamento tem analisado isso. Se calhar era ver se nós conseguimos ter esses dados outra vez. Eu estive a procurar e não os encontrei. Havia a projeção, aquilo ia sempre crescendo até 2012 e depois ia começando a baixar. Agora eu não encontrei isso em relação a esta matéria. Mesmo aquelas alterações feitas em 2006 para corrigir o facto dos advogados, aqueles subsistemas não estarem e terem entrado, entanto, na equação, era pouco comparado com coisas. Depois reabriu-se um processo final para a admissão, havia pessoas que diziam que tiveram um tempo sem escrever, depois havia também os portugueses residentes fora do território nacional também entraram, mas também não alterou muito, ou seja, não houve um aumento assim tão substancial no universo. Finalmente, em relação ao Dia da Defesa Nacional, é assim, dos combatentes, a ideia, objetivamente, há várias motivações por trás, e não era má, mas a partir do momento em que toda a gente está contra, assim, mais vale não mexer. Aquelas coisas que, quando de repente, eu sei, eu já contei isso à senhora Sá-Estado, não sei se foi ao doutor Alberto Coelho, na reunião que tivemos aqui. Quando se discutiu a criação de uma Universidade da Defesa Nacional, em 2002, 2003, eu estive num debate, eu recordo, e à época a ideia que vinha do Ministério da Defesa era a Universidade ter o nome de Nuno. À época estava a ser canonizado, não era Santo Nuno, já é Santo agora, Santo Alves Pereira, exatamente. E eu coloquei esse, era um excelente nome, porque, bom, você não está bem a ver, os quem estava lá da Força Aérea e da Marinha está fora de questão, porque estão a opor o nome da Universidade da Defesa Nacional a alguém que era do Exército, que era o patrono da infantaria, ou já não sei que patrono. Ou seja, até o nome de uma pessoa que parecia-me consensual, objeto historicamente consensual, já não, porque os da Marinha Força Aérea, vocês estão a escolher alguém do outro ramo. Isto do Dia da Defesa Nacional é exatamente nas coisas. É pouco racional o debate à volta disso, infelizmente. Mas mais vale não nos metermos, ou seja, é daquelas coisas, é deixar como está. E a proposta de alteração do PS basicamente diz isso, mas não dizendo. Queria, efetivamente, mas mantém todos os outros dias. Portanto, mais vale não mexer. Há um custo, indiscutivelmente. Cada vez é mais difícil arranjar militares para os desfiles e para as paradas por causa dos efetivos que temos. E é um peso, objetivamente. Eu digo também sempre a brincar no último, que teve lá a senhora está no desfile do aniversário da NATO, aparecemos a unidade da Força Aérea, tinha barrigudos às dezenas, porque já fomos buscar aquelas pessoas que estão ligadas às coisas mais técnicas, mas era preciso para desfilar. Mas a partir do momento em que não há uma associação que não queira puxar para si um dia, depois as outras, depois começaram a criar outros também. Depois isto empurra o debate para um enquadramento que não. Portanto, eu acho que como é melhor não tocar, porque é estar a arranjar aqui dificuldades, não vale a pena. Portanto, temos algum trabalho à frente até dia 19, dia 19 será o dia da votação final disto. Depois desta conversa com a senhora Estado, quando nós recebemos os dados, eu tenho mais ou menos ideia do que estamos a falar. Estamos a falar de algumas dezenas de milhões de euros de aumento de despesa do Estado imediatamente e diminuindo ao longo dos anos. Mas isto é o compromisso que acho que nós podemos fazer para esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser, de facto, até porque nós às 9h30 temos plenário, eu não vou tentar não ser muito demorado, agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado. Esta discussão é muito complexa e vê-se, este grupo de trabalho já reuniu com membros do Governo e não só com o seu Diretor-Geral e outras pessoas várias vezes para pôr várias questões e, de facto, isto mostra a complexidade que esta legislação nos mostra. É, de facto, verdade também que estamos em fim de legislatura, o que nos deixa aqui muito apertados relativamente a esta questão de podermos tentar resolver isto ou não ainda nesta legislatura, pelo menos até dia 19. Tenho muitas dúvidas relativamente a isto, até porque até que se aprovar alguma coisa, se não formos nós, que seja alguém que aprova alguma coisa de jeito. E eu digo isto porque estar a empurrar outra vez, fazer uma legislação que em nada diga aos deficientes das Forças Armadas, ou muito pouco diga. Eu também sei que não se pode dar tudo aquilo que se pede relativamente a isso, porque eu sei como é que é. Neste tipo de coisas, pede-se sempre o máximo para se poder tentar aqui o máximo denominador comum. Nós, PSD, dissemos sempre que seria importante o impacto, saber qual é o impacto financeiro de várias medidas relativamente a isto. Também é verdade que foi preciso entrarem as propostas dos vários partidos para que se pudesse discutir, e hoje o Governo, nesta reunião, se vê que até o próprio Governo não está preparado para discutir isto de uma forma também muito séria. Estamos aqui todos a falar muito à vontade, porque aquilo que a intenção desta reunião era, de facto, saber aqui o impacto financeiro de todas estas propostas, e aquilo que nos foi dito pela Sra. Secretária de Estado, que eu reconheço, de facto, que isto é muito em cima da hora, é que os impactos não têm capacidade para calcular esses impactos, mesmo pedindo-os ao Ministério da Segurança Social e à Caixa Geral de Aposentações. De facto, isto deixa-nos aqui um bocado entravados, porque estamos aqui, no fundo, a legislar às escuras, completamente às escuras. Não sabemos números, valores sobre isto, e de facto deixa-nos aqui um bocadinho relativamente a isto, deixa-nos bastante preocupados, porque, volto a repetir, se calhar até que ser feita uma legislação em condições, então que se façam esses estudos, que se peçam esses números, que nos sejam fornecidos aos vários partidos esses números, e que depois se possa, de facto, com esses dados, com todos os dados em cima da mesa, se possa definitivamente resolver e aprovar aqui e fazer alterações que os partidos achem, com esses próprios dados, que os partidos acham que podem ter aqui alguma viabilidade ou não. Por isso, quer dizer, nós entramos nesta reunião igual àquilo, ou saímos desta reunião igual àquilo que entramos, quer dizer, não sabendo absolutamente nada relativamente, sobretudo na parte financeira, relativamente a isto, porque falando aqui na questão do dia do antigo combatente, isso é importante, mas eu acho que, se calhar, de toda a legislação que está aqui em cima da mesa, se calhar é o menos importante. E, de facto, deixa-nos aqui um bocado apreensivos relativamente a esta matéria, e, de facto, vamos aguardar para ver como é que é esta questão. Volto a repetir, de facto, é de lamentar que tenha sido, porque eu acho que o Governo, se calhar, antes de apresentar a sua proposta de lei, possivelmente podia ter feito, já tinha ter pedido um estudo de impacto financeiro relativamente a várias matérias que eram pretensões da AFA e do próprio da Liga dos Combatentes. E volto a repetir, ficamos aqui, de facto, estamos aqui no escuro, que não sabemos, com estes números, sem números, como é que vamos fazer relativamente a isto. Nós, eu estou a dizer isto, PSD, relativamente a toda esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Srs. Assessores, e diretamente ao assunto, e referindo, em primeiro lugar, a questão do dia do combatente. Pelo Bloco de Esquerda, vê com algum apreço, enfim, agrada-nos, de facto, a ideia do 11 de novembro, que é uma data simbólica, é o fim da guerra, o armistício, tem uma carga simbólica muito importante, até para nós. Bem, sei que o 9 de abril também diz muito aos ex-combatentes, já estamos um século também do acontecimento, do evento, mas também é verdade que na altura houve várias teses sobre a intervenção na guerra ou não, uns a favor, outros contra. Claro que isso já passou um século. Nós agradamos mais a questão do 11 de novembro, mas também não é por aí que, enfim, que fazemos questão sobre essa matéria, porque nem aqui as associações se entendem. Portanto, umas defendem um dia, outras defendem outra. Portanto, não há um consenso das próprias associações. Portanto, para nós, isso também não é uma questão de grande importância. Efetivamente, as questões mais concretas são aquelas que envolvem alguns montantes financeiros. Eu bem sei que era difícil, num dia ou dois dias, trazer já números concretos, importância, portanto, isso é quase impensável. Era uma tarefa muito complicada, muito difícil, tendo em conta a pressão dos acontecimentos, trazer já aqui valores de forma concreta sobre as propostas apresentadas aqui pelos vários grupos parlamentares. De qualquer modo, esta questão do Estatuto do Antigo Combatente, que fez com que todas as associações, ou praticamente todas, ficassem descontentes, é que, pelo menos nas posições que nos chegaram, nenhuma manifestou agrado relativamente à proposta aqui do Governo. E a nossa ideia era que, pelo menos, como disse o deputado João Rebelo e o deputado Jorge Machado, é que houvesse aqui qualquer coisa de concreto, um bocadinho mais palpável, que eles sentissem que temos aqui algo, mas que não é uma mão cheia de nada. Claro que, também tem lá várias medidas, mas em termos práticos, de imediato, eles não sentem isso. Portanto, nem é só aprovar uma lei, portanto, do anticombatente, que depois não se traduz em termos de direitos praticamente nada. Portanto, até estas propostas que foram trazidas aqui para cima da mesa são propostas muito limitadas. O Sr. Secretário de Estado diz relativamente à questão da redução de 75% da questão dos transportes, do modo geral eles já têm. Bom, mas se calhar alguns não têm. Aliás, é uma reivindicação da própria Liga dos Combatentes e a questão da entrada livre nos museus. Bom, não há estudos, mas no fundo era também ir ao encontro das próprias reivindicações que nos colocaram. A questão do montante do complemento especial de pensão, eles até pedem 7%, já pediram 6%, pedem 7%, nós fomos para o universo de 5%. Não temos dados. Claro que o âmbito de aplicação não serão aqueles 587 mil combatentes no artigo 2, efetivamente, o universo é muito menor. Portanto, no fundo, era para ter aqui mais qualquer coisa que lhes dissessem, bom, temos aqui algo que vende em conta também as nossas reivindicações, embora sejam propostas limitadas, logo se está de acordo com a proposta que o deputado Jorge Machado, portanto, aqui levantou, portanto, ver aqui o universo, não para todos, portanto, reduzindo, aqui também vejo que eles têm pensões bastante elevadas, enfim, poderá ser discutível, isso pode ser discutível, com certeza, isso teremos abertos. Portanto, no fundo, era isto. Vamos esperar mais uns dias, pode ser que tenhamos dados mais concretos, mas vejo que é um bocadinho difícil, tendo em conta também a pressão dos acontecimentos e considerando que a legislatura, em termos parlamentares, de plenário, termina no dia 19 de julho, estamos bastante limitados. Era só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral, Srs. Membros do Gabinete, Sras. E Srs. Deputados. As alterações que o Grupo Parlamentar do PS entendeu propor são alterações, como já disse ali o deputado João Rebelo e como creio que todos compreendemos, alicerçadas um pouco naquela que é a tradição portuguesa e que é uma tradição já consubstanciada desde pelo menos a década de 20, do século XX, em termos de celebração do Dia do Combatente, não é? Mesmo que não muitas vezes apoiado pelo Estado. E aqui olhar, no fundo, a essas tradições e respeitar essas tradições com a consciência de que, estamos aqui a falar, enfim, a refletir também, de que nem sempre estas comemorações conseguiram verdadeiramente ser nacionais, não é? Se olharmos para o exemplo de outros Estados que conseguem exaltar um pouco mais os seus veteranos e que têm essa cultura, vemos de facto uma eficácia maior em partilhar com a sociedade os méritos e deméritos da guerra e aqueles que são os horrores da guerra e as experiências da guerra. Infelizmente, em Portugal, a guerra passou sempre por ser uma experiência do outro, mas sempre uma experiência daquele que lá esteve, não é? E esse foi sempre um problema em Portugal, desde os nossos veteranos da Primeira Guerra, que tiveram que se auto-organizar, e a constituição da Liga dos Combatentes foi, sem dúvida, um marco simbólico, Mas outras associações, até que nós podemos crer como antecessoras muito remotas da ADFA, mas que lidavam com, justamente com o que se dizia na altura serem os mutilados de guerra. Enfim, há um conjunto, há um movimento associativo importante em Portugal e há uma história de um movimento associativo que lidou sempre com estas questões da tradição e da memória. Não esquecer também que foi através de subscrição pública que se levantaram muitos dos monumentos e muitos dos padrões da Grande Guerra, por isso, enfim, o papel do Estado aqui, aquilo que nós queremos definir é que o Estado, enfim, honre os antigos combatentes através de um dia esse, o dia 9 de Abril, não interferindo com parte da tradição portuguesa, mas possa naturalmente lembrar outras datas que são especialmente e particularmente opções apontadas até por outras associações que não, algumas que não a Liga dos Combatentes, não? No caso, por exemplo, do 10 de junho, isto é, mas não num sentido mandatório, isto é, a alteração que nós também propomos não obrigará o Ministério da Defesa Nacional e não obrigará o Estado a celebrar e a assinalar essas datas, mas sim a apoiar as associações, se assim o entender naquele determinado ano, naquele determinado momento. Não é? Sobre as propostas de alteração dos outros grupos parlamentares, em relação à alteração ao Decreto-Lei 503-99, nós não temos grande oposição a esboçar. Não é? Nós compreendemos que o núcleo é um núcleo reduzido, estamos a falar ainda por cima de deficientes das Forças Armadas, a exceção das exceções, as célebres palavras do Dr. Jaime Gama, e acreditamos que pode ser feito aqui um esforço e deve ser feito aqui um esforço de justiça para a revisão destes processos, ainda para mais com o que a Sra. Secretária de Estado nos disse hoje, que já há jurisprudência que, no fundo, vai nesse sentido e que salvaguarda casos futuros. Em relação às alterações, quer propostas pelo Bloco de Esquerda, quer propostas pelo PSD e CDS à lei 3/2009, enfim, nós entendemos naturalmente que tem que haver, ou que deve haver, uma reflexão um bocadinho maior aqui no nosso grupo de trabalho. Cada grupo parlamentar também tem a sua consciência política para poder esboçar, não é, o seu entendimento, mas nós, não conhecendo o impacto financeiro, temos que balançar aqui justamente aqueles que são os critérios de justiça e que certamente estarão em cima da mesa num dos pratos das balanças, com o critério também da responsabilidade, não é? Especialmente no final, na reta final de uma legislatura, eu acho que é muito importante termos essa sensatez. Por isso, não acreditando, até porque o plenário começa daqui a 8 minutos, que hoje possamos chegar a uma conclusão muito definitiva, enfim, agradecer à Sra. Secretária de Estado os esclarecimentos que hoje nos foi capaz de trazer. Sabemos que não dependem do Ministério da Defesa, como nos disse, parte desses esclarecimentos, nomeadamente sobre o impacto financeiro das medidas, mas enfim, para se fazer um trabalho sério, consistente, de qual nenhum grupo parlamentar se venha a arrepender no futuro, eu acho que precisamos de um bocadinho mais de tempo e de reflexão. Muito obrigado.
Muito, muito rapidamente, muito obrigada. Eu creio que esta discussão e o tempo que ela leva, e não é de uma legislatura, é de vários anos, demonstra, de facto, a complexidade desta matéria. Em relação ao Decreto-Lei 503-99, de facto, nós estamos aqui a falar numa clarificação da interpretação que afeta um grupo muito específico, mas um grupo específico que tem todo o direito a essa interpretação, e eu acho que aqui é absolutamente transversal o reconhecimento da necessidade desta clarificação, e esse parece-me um ponto de maior consenso. Em relação à lei 2002-2004-2009, o Sr. Deputado Luís Pimentel dizia em preparação: Sr. Deputado, nós recebemos as propostas na terça-feira ao final do dia e quarta de manhã já estávamos a pedir um impacto orçamental, hoje é sexta. E, portanto, aquilo que, em termos de complexidade, que o Sr. Deputado reconhece, não nos é possível fazer este cálculo em 3 dias. Nós nunca o fizemos, exatamente porque não estava nos nossos planos. Se reparar, a proposta da Liga dos Combatentes, que é aquela que podemos utilizar do ponto de vista comparativo, ela vai noutros caminhos em termos de impacto, e que só ao olhar para a proposta percebemos que o impacto financeiro era absolutamente imenso. Portanto, quando se preparou, e com isto eu terminaria, quando se preparou, eu cheguei em outubro, fizemos o trabalho de estruturação, já havia várias coisas pensadas, fizemos o trabalho do levantamento legislativo para termos esta noção da aplicação da lei, e o objetivo aqui era não só um reconhecimento simbólico pelo Estado, que numa lei não existe, como eu sempre disse, mas também um conjunto de instrumentos que permitissem ao Estado responder com uma maior eficácia àquilo que são as necessidades dos antigos combatentes e fazê-lo no espaço de tempo que tínhamos para o fazer em termos de aprovação. Os senhores deputados falaram, e muito bem, que a média de idades destes antigos combatentes é 72 anos. E nós estamos a adiar este reconhecimento há pelo menos 10 anos na forma como estes problemas vêm sendo alterados. E adiando mais uma vez esta discussão, e naturalmente, e este é o meu ponto de princípio, a questão da lei de 2004 e da lei de 2009, isto tem que ser muito bem preparado, não se pode tomar uma decisão, porque há várias opções a seguir. Como o senhor deputado Jorge Machado referia, nós podemos fazer aqui vários modelos e isto tem de ser bem pensado. De facto, assumo, não tive tempo para o pensar nesta legislatura, porque isto implica vários cálculos, vários modelos, várias opções. A verdade é que nós vamos adiar e o tempo continua a contar. E, portanto, a opção é, de facto, não termos o Estatuto do Antigo Combatente, não ativarmos este conjunto de instrumentos e voltarmos a deixar para a próxima legislatura esta opção. Muito obrigada.
Em certa medida, forcei que tivéssemos esta reunião e que pudéssemos continuar a trabalhar sobre isto, porque estamos, de qualquer modo, digamos, a prosseguir um caminho que interessa a todos. Porque, no fundo, ao estarmos a trazer aqui à discussão e ao debate todos estes pontos que são reivindicações, quer de ATSUA, quer da Liga, naturalmente que traz, portanto, para o topo da agenda uma análise e algumas perspectivas de resolução de alguns problemas que se arrastam há anos para se conseguir. Portanto, vimos aqui assim que, em relação aos dois pontos essenciais, neste caso o 503/99, pode haver alguma acomodação desta matéria. Em relação ao de 3/2009, é muito mais complicado. E aquela sugestão que foi aqui trazida sobre uma resolução que pudéssemos aqui aprovar na Assembleia em relação àquilo que são os combatentes locais, eu penso que partiu, pois, eu sei, tem a ver com o 3.000/2009 também, penso que isso vem na sequência também de uma sugestão que nos foi dada aqui na altura pelo Diretor-Geral, que o alargamento ou a resolução pudesse alargar-se ao contexto global do 3/2009, que nós pudéssemos aqui aprovar os partidos todos, portanto, uma resolução que levasse ao estudo, à análise e à ponderação sobre as alterações que aqui são colocadas sobre o 3/2009. E isso poderia ser uma maneira de nós podermos aqui estabelecer ou apoiar, portanto, o lançamento deste estatuto. Para todos os efeitos, eu considero que é importante o estatuto, na medida em que não é só a elencagem das medidas que aconteceram ao longo do tempo, é uma consolidação dessas medidas e, por outro lado, há alguns aspectos em termos da administração pública que são importantes, o estabelecimento da rede e do balcão único e tudo mais, parece que é uma parte que é importante porque leva a integrar nestes processos precisamente todos os outros departamentos de Estado, que nunca vêm com, muitas vezes com bons olhos, algumas iniciativas que são tomadas no âmbito dos deficientes das Forças Armadas. Aliás, o caso do 503 é demonstrativo precisamente disso, é que, portanto, há setores que não veem com bons olhos determinado tipo de aplicação de medidas e, por isso mesmo, acontece que no 503 há aí depois um recurso para os tribunais e, naturalmente, eles dão razão àqueles que recorrem. Portanto, digamos, eu não queria que ficássemos aqui no impasse. Penso que esta legislação, para todos os efeitos, tem o mérito de abrir e trazer para uma agenda um problema, e um problema essencial que tem a ver com os deficientes das Forças Armadas e que tem a ver com os antigos combatentes, e penso que é uma ideia que, portanto, nos vai orientar e nortear em termos do futuro na análise destes problemas. Por isso, eu queria perguntar se, independentemente destas propostas que aqui estão, que ainda não sabemos os valores que elas têm, como, por exemplo, este do 3/2009, que é o mais complicado, numa reunião anterior alguém disse que bastava só pensarmos num euro para a aplicação em termos financeiros de alguma coisa sobre este setor, basta multiplicar um euro por 487.555, para ficarmos logo com uma ideia de qual é que é o valor, os valores que podemos estar a falar, não é? Agora, se nós tivermos as percentagens e isso, portanto, ainda é mais complexo. Portanto, se tivéssemos possibilidade de avançar dentro de concordância em relação a esta legislação e, ao mesmo tempo, fazermos, na mesma ocasião, uma resolução que podíamos traçar aqui os parâmetros dessa mesma resolução, no sentido de se haver uma obrigação do Estado, e neste caso do Governo, de estudar, portanto, todos os componentes de uma medida em relação a este setor, que podia ser importante e que se calhar nos ajudava em termos de conseguir atingir algum objetivo, porque se nós agora não avançarmos com esta legislação, eu penso que vamos todos voltar à estaca zero. Não sabemos qual é que é a perspectiva, quem é que estará no governo, qual é o governo, cada governante costuma dar à sua presença no governo, naturalmente, a sua nota pessoal, não sabemos como é que vai ser o futuro e, portanto, é capaz de voltar tudo outra vez à estaca zero. E isto, se nós fizéssemos uma resolução ligada a este assunto, como foi sugerido aqui numa reunião, era se calhar uma maneira de podermos ultrapassar e também deixarmos na agenda um espaço próprio para a análise deste ponto, desta legislação, que é a mais complicada. Portanto, era um pouco esta a ideia que eu tinha para vos dar e gostava de saber da vossa parte o que é que acham.
Essa matéria é tudo muito bonito, mas nós temos uma proposta de alteração. Havendo uma proposta de alteração, o proponente é que tenha o poder sobre. E, portanto, na próxima reunião, haveremos de começar a discussão na especialidade, artigo a artigo, podemos tentar chegar a acordo relativamente à redação, mas há uma proposta de alteração. E, havendo uma proposta de alteração, o proponente é que terá que se pronunciar. Nós estamos disponíveis para melhorar a redação, para tentar que este aumento do valor da pensão, do complemento especial de pensão, beneficie essencialmente as pensões mais baixas. Até X e As veremos um valor a partir até limite máximo. Não faz sentido aumentar pensões de reforma, digamos, de generais e de tenentes generais, faz sentido aumentar reformas de malta que tem reformas mais baixas, até um determinado montante, e isso estamos disponíveis para o fazer. Acho que é um critério justo que já reduz muito o universo. Depois, o universo não são 487.000 combatentes, porque o âmbito da aplicação não é exatamente tudo, a totalidade destes 487.000.
Depois, não é igual, mas de qualquer modo
depois,
uma
relativamente
vitola.
Ao resto, eu julgo que há aqui uma coisa que eu acho que vou propor, mas farei isso na reunião da comissão, quer no artigo 11º, no plano de apoio aos antigos combatentes, seja incluído também a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, portanto, nos planos serem incluídos não só a Liga dos Combatentes, mas também a articulação com a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, isso é, é redação, é simples. E depois acho que, para a nossa parte, é absolutamente consensual, como parece ser de todas as bancadas, as alterações ao 503-99 propostas pelo PSD e CDS-PP, que acho que são muito justas e que devem merecer a aprovação. Quanto ao assunto complicado, que é 3-2009, quanto a isso, a sua proposta de resolução que resolva, que remeta para futuro a resolução deste problema, depende de retirada ou não da proposta de alteração que está em cima da mesa. O grupo parlamentar do PCP não fez nenhuma proposta de alteração. Não tínhamos condições para, em rigor, avançar com uma proposta de alteração com a avaliação do que a proposta significava. Entretanto, o processo legislativo avançou, avançou por vontade desta comissão, não é? E agora temos uma proposta de alteração que temos que trabalhar sobre ela. Agora, ignorá-la é que não podemos.
Mas algum seu deputado se quer pronunciar? Pois. Bom, então podemos continuar esta reunião, se calhar, na segunda ou na terça-feira.
Sr. Presidente, agora o que nós vamos agendar é na reunião da comissão, a discussão e votação na especialidade. O grupo de trabalho não precisa de reunir mais. Na comissão, na próxima reunião da comissão, deve ser agendado a discussão, na especialidade, discussão e votação na especialidade. São meia dúzia de artigos, é na reunião da comissão, em plenário de comissão, que se faz a discussão na especialidade. Acho que é esse o próximo passo a dar. Portanto, próxima terça-feira, julgo que está marcada para terça-feira a reunião, vai ser ainda marcada, será agendada a discussão na especialidade. É este o procedimento que devemos adequar.
Resultados o seguinte. Vamos supor que a reunião é convocada para terça-feira às 16 horas, o que seja. Reunirmos o grupo de trabalho primeiro às 15 horas, para maturar melhor uma discussão mais definida, e depois sim, no plenário da comissão, porque aí é o lugar certo, votar artigo a artigo, proposta a proposta, e alteração a alteração, é o que eu sugiro. E tem que ser mesmo terça, porque acho que há uma deslocação da Comissão de Defesa a Angola, e portanto, que é dia 10, não é? E portanto, isto tem que acontecer de facto até segunda ou terça-feira.
Não sei se a senhora secretária de Estado quer dizer.
Eu creio que não, se nós tivermos os dados que venham da Caixa Geral de Apresentações, nós reencaminhamos ao grupo de trabalho. Assim que ele chega, os dados são reencaminhados.
Portanto, só uma informação, por proposta do deputado Ascensio Simões, também foi pedido ao tal para fazer o mesmo, já sabe, não
é? Mas o único contributo que nós temos é este, e assim que chegar, nós reencaminhamos.
Bom, então, portanto, podemos concluir.
Posso só saber uma coisa, Sr. Presidente? Eu fiz circular a tal projeto de resolução sobre a questão dos combatentes recrutados localmente. Já tenho o agremã do PCP e do PSD, eu tenho que entregar hoje. Portanto, se o PS e o Bloco de Esquerda se quiserem também juntar, fazemos circular, podemos ser o grupo de trabalho a assinar isso e é entregue hoje para ser lido ainda hoje no plenário, para depois baixar à comissão para poder ser discutido na próxima semana. Portanto, não sei se o Bloco e o PS concordem com isso e nós avançamos com isso.
O único contributo que posso dar é que quando tiver os dados, eu ainda não tenho.
O contributo é outro, é dar a fazer uma resolução que a gente apresenta aqui.